Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Oi, Álvaro, tudo bem? Você, por acaso, Álvaro, conhece Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo?
Não.
Então, é uma região que produz excelentes vinhos. Eu fiquei super impressionada com a qualidade dos vinhos de lá. Tem um que eu gosto muito e que é o Syrah Vale das Pedras.
Fiquei curioso. Vamos pedir?
Ó, eu já pedi antes de você chegar. Você sabe que Espírito Santo do Pinhal fica só a 200 quilômetros de São Paulo, né? E Joanópolis, a cidade onde nosso convidado cultiva seus orgânicos, fica mais perto ainda.
Pois é. E eu tava olhando. O Tula é um produto musical que marcou a sua geração como publicitário e agora se dedicando ao cultivo de orgânico.
O Tula, né, que é na verdade o Arthur Minancian, a gente trabalhou mais de 20 anos quando eu era produtora, era RTVC na MPM Propaganda. E depois de 20 anos eu reencontrei e quando ele me disse que tinha saído da vida de produtor musical para produtor de orgânico, eu confesso que eu fiquei com uma certa inveja.
É ressaltar que estamos falando aqui de uma pessoa que fundou uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, que foi a Play It Again, fazendo sound branding de marcas como Sadia, CBN, IP, Havaianas, Petrópolis. Ganhou Caboré, ganhou Cane. Impressionante.
Não, pois é, assim, só acho que sucesso é que não faltou na vida do Tula. E falando nele, olha quem tá chegando.
Tula, enorme prazer em te conhecer.
Obrigado por vocês me chamarem e poder estar junto com vocês aí pra gente bater esse papo.
Aliás, Tula, começando a conversa, e é a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente, apesar de eu acompanhar o trabalho que você construiu da Play It Again, de onde vem Tula?
O Tula é do meu irmão, do Jorginho Minassian, que ele não conseguia pronunciar Tula, então ficava Tuia, Tuia, Tuia. E o Tuia acabou virando Tula e não tem muita explicação, e é o Tula, entendeu? Mas já foi caso de terapia, né? Quem é o Arthur, quem é o Tula, né? De onde vem o Tuia?
Bom, então a partir de agora é Tula.
Tula porque o Arthur é um desconhecido.
Nada, é o outro lado do Tula. Bom, Tula, muito legal conhecer a sua história. Produtor musical, publicitário para agricultor cultivando orgânicos aí na região de Joanópolis, em São Paulo. A gente aqui no Sem Idade, né, sempre traz à tona essa questão da coragem que as pessoas têm de experimentar coisas novas e não ficar imobilizado na vida que não está, enfim, satisfazendo, né? Você teve uma carreira de super sucesso. Desenvolveu, criou trilhas, identidades sonoras, jingle, outra referência de áudio no Brasil, até para o mercado publicitário. Ganhou vários prêmios, enfim, você teve uma carreira onde eu acredito que você se realizou. Mas você resolveu, não vou falar largar tudo, mas ir para um estilo de vida um pouco mais tranquilo, mais calmo, fazendo algo...
Rural.
Como que foi, né? Como que foi que acendeu essa luzinha, assim? Foi o acaso? Foi alguma coisa... Como que aconteceu?
Primeiro, toda a minha satisfação por poder a gente estar conversando e a minha sentimento de realização na publicidade, né, como produtor musical, e aonde cheguei, aonde eu nunca imaginei que eu fosse chegar, e muito satisfeito com isso. Mas tudo que aconteceu na minha vida, na verdade, nada teve planejamento, nada foi programado. E tudo aconteceu a partir das dificuldades que se apresentavam, né? Então, pegar um pouco lá atrás, como que o Tula virou produtor musical, eu era jogador de futebol juniores do Palmeiras, entendeu? Então, esse era, com 16 anos, era o meu caminho. Adorava jogar futebol e queria ser jogador de futebol, até o dia que eu estava já na Portuguesa de Desportos e antes do treino me roubaram a chuteira. Justamente para não entrar no campo e não treinar, né? E aí o massagista virou e falou: ó, tem gente lutando por prato de comida e eles não vão deixar você jogar. Aí, ok, ele me emprestou uma chuteira que tinha lá no vestiário. E eu fui treinar, e quando eu fui treinar, eles não me deixaram jogar mesmo. A bola não chegava para mim nunca. E aí me deu uma frustração, enfim, eu já estava 2, 3 anos tentando isso, desde os 15 anos. E aí, quando aconteceu esse assunto na Portuguesa de Esportes, eu falei, ó, tem gente mesmo lutando por um prato de comida e eu vou procurar minha vida, né? Eu vou fazer outra coisa. E aí foi quando o meu primo, Luiz Guilherme, que é ator e tal, Luiz Guilherme Favatti, ele tinha uma produtora de som. Na época, na verdade, ele não tinha, né? Ele trabalhava numa produtora que chamava Publisol. E aí ele me chamou para me tirar do mau caminho, vamos dizer assim, porque eu estava meio desregrado aos 17 anos. E aí aquela coisa de vou puxar meu sobrinho, vou dar um caminho para ele. Foi aí que eu entrei no estúdio de som. O apelido era Aspone, que era assessor de porra nenhuma na época, né? E aí foi indo, aí carrega cabo, aí liga microfone, aí papapá, e me pegou esse bichinho e foi até que a gente construiu a história da Play e tal, e foi muito vitorioso. Em seguida a isso, foi a saída da Matrix, no caso, né? Porque aí o Luiz Guilherme, junto com o Pança, montaram a Matrix e eu fui trabalhar com eles. E aí, num determinado momento, também pela dificuldade de lidar com o sócio do Luiz Guilherme na época, que tinha uma cabeça mais velha e tal, eu já estava 12 anos trabalhando na Matrix, eu falei, eu vou procurar minha turma. E aí foi que juntou eu, Jorginho, meu irmão, e a gente juntou com os Roberto Galera e o Ricardo Galera, que eram dois produtores de RTV.
Na carreira de produtor de som, você encaixou, deixou o futebol vivo ou ele acabou de se perder na madrugada?
Eu jogava futebol 5 vezes por dia, né? Se pudesse, jogava 7 vezes. 5 vezes por dia, não. 5 vezes por semana, todo dia. Onde tinha futebol, onde juntava, eu jogava todos os dias, né? E isso é uma coisa que hoje eu agradeço, porque fisicamente eu me sinto super bem por ter praticado não só futebol, mas vários esportes, e cheguei, considero eu, 59, bem, bem de saúde fisicamente também, né?
Eu li uma entrevista sua uma vez que você falava que você resolveu se dedicar agora, né, ao cultivo de orgânicos porque você achava que o mercado ele tinha ido para um caminho que você não concordava muito, porque antigamente... Não antigamente, que ninguém aqui é dinossauro, né, Tula? Mas...
Nós somos sem idade,
mas que, bom, um tempo atrás se valorizava mais os músicos, a criação, o uso de, enfim, elementos aí na composição das trilhas, que era muito mais, dava muito mais valor a isso do que hoje, né? Hoje se cria algo mais pasteurizado e que não concordava com isso e resolveu, então, também seguir um outro caminho, porque você estava achando que você já tinha, enfim, ficado, como que fala? Obsoleto, se eu posso falar assim, né? Não sei se já...
Obsoleto é bom. Obsoleto eu gosto.
Então, mas só que você não é, né? Você é uma pessoa que tá aí. Sim, na então, verdade.
Exatamente. É o oposto, entendeu? Mas a realidade levava para isso. Aonde começou isso foi quando os meus filhos se formaram, né? O Pedro, então, mais novo, se formou em produção musical, já muito melhor que o pai dele, que não se formou em nada, né? Mas o Pedro, do lado dele, ele também escolheu produção musical porque demorava só 3 anos, entendeu? Então, ele foi fazer produção musical. O André não, o André fez FAAP, fez comunicação, fez tudo bonitinho, tudo certinho, e se formou guitarrista também, toca e tal. Coisas que eu não faço, eu não sou músico, né? Construindo essa história de 30 e tantos anos de Play, em algum momento, eu acho que vale a pena citar isso, eu fui tomar aula de piano, né, com a professora, porque me batia uma coisa, como que você é dono de uma produtora de som e você não é músico, né? E E aí a professora, ok, vai tomar aula de piano, e a professora... E todo mundo começa a me elogiar muito, eu abandono. Isso foi com inglês também, né? Puta, você vai ter facilidade pro inglês e tal. Aí eu me acho e me largo. Que muito do meu trabalho diferencial foi porque eu sempre fui apaixonado. Se você me perguntar hoje se eu estou apaixonado pelo orgânico, eu estou apaixonado pelo tempo de 45 dias que uma abobrinha demora para crescer, entendeu? Então, essa mesma paixão me levou para os orgânicos. Mas na coisa da publicidade, e uma vez eu ouvi de uma pessoa super, super importante dentro da propaganda, e que me perguntou, Tula, eu não acredito que você acredita na propaganda. A propaganda é uma grande mentira. Isso me cortou os pedaços, entendeu? Porque para mim a propaganda foi 24 horas por dia, entendeu? Eu vivi isso.
Tula, você em 2016, você saiu da metrópole e foi para o campo, né, para a agricultura. Como foi essa mudança do mundo da publicidade, onde às vezes chegava uma coisa de job para hoje, para você começar a olhar a abobrinha crescer 30, 45 dias?
É muito louco isso, Álvaro, mas de novo foi na dificuldade, tá? Porque a gente viveu a crise de 2012, que foi bem pegado, 2014, enfim, a gente, a partir de 2012, a gente só vem vivendo crises sequenciais, né? E dentro disso, a gente ia ter que vender o sítio em Joanópolis, que era, desde sempre que eu comprei, era onde eu ia terminar meus dias, eu sabia disso, entendeu? Então, reuniões financeiras e papapé, porque é só luxo, é só despesa, papapá, papapá. Foi quando os moleques estavam já no dia a dia da produtora. Aí eu falei, vamos combinar uma coisa, eu vou para lá fazer aquilo, dar dinheiro e se pagar, porque eu não vou vender aquilo mesmo. E vocês tocam aqui a produtora e eu vou meio lá e meio cá, dando uma força para vocês e fazendo essa transição, né? E aí, e assim foi, né? Assim foi, eu vinha para São Paulo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, para dar um socorro na produtora e tal. Aí depois comecei a vir 2 vezes, e aí agora, com pandemia e tudo, eu não venho mais. Eu faço reuniões robóticas e tal, e a gente vai tocando. Mas também, assim, eu também não tenho mais hoje, claro, você tem a experiência dos caminhos que você seguiu, das coisas, para dar uma consultoria, uma assessoria para os meus filhos, entendeu? Mas pôr na mão na prática, atuar, não mais. E aí, indo para a coisa dos orgânicos, né, que também não foi estudado, tá, de novo, foi uma coisa intuitiva mesmo. Claro, eu ouvi as coisas dos orgânicos e tal, mas foi uma cena que um dia eu cheguei no sítio e tinha o meu caseiro lá, que só trabalhava quando eu ia, né, que é aquela história de caseiro mesmo, que o patrão chegou. Vamos fingir,
acorda, vamos lá, bota a roupa.
E o cara ficava na varanda olhando o tempo passar, né? E eu vendo mexerica cair do pé, limão cravo cair do pé, e um dia eu falei pra ele, pô, Lacô, não é possível, vocês ficam indo no supermercado só comprando tranqueira e tatatá, e tá caindo abacate aqui. Todo ano cai, isso aí tem aí toda hora. Eu falei, ok, então nós vamos dar um jeito nisso. E aí comecei a procurar o assunto e tal, comecei a fazer no grito mesmo, e depois eu chamei uma agrônoma, né? E quando eu chamei essa agrônoma, primeiro que ela encareceu toda a minha produção, né? Porque você ter pessoas estudadas e com conhecimento, não, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, eu falei, então, mas nós não temos dinheiro, eu preciso fazer isso aqui dá dinheiro para poder ter dinheiro. Aí o caseiro veio e falou, Tula, quando eu contratei oficialmente agrônomo, ele virou e falou, Tula, eu vou te falar uma coisa, eu não trabalho com mulher. principalmente mulher me dando ordem. Não existe mulher que vai me dar ordem. Aí eu falei, ok, então você está indo embora a partir de hoje. Você está demitido.
Você me resolveu um problema.
Exatamente. E aí foi, entendeu? E aí, ok, agora troca-se de caseiro a cada momento, né? Porque é muito difícil essa coisa de você ter essa parceria. Agora eu já estou uns 3 anos, já está calminho. E aí comecei com a história da produção. Aí vou ler, vou me informar, vou participar das feiras e tal. E tô indo. Não é que o Tula é um produtor de orgânico e tal, não sei o quê. Não. Eu tô bem pianinho, são 4 anos, 5. É um pouco mais, tem 6, 7 anos. Mas que tá efetivamente, tem 5 anos aí, vai. Desde 2016 que eu tô tocando mesmo para valer.
O produtor, ele tem um DNA diferente de fazer as coisas acontecerem, né? E você tem bem
então,
isso.
Então, Rija, é muito louco isso, você tocar nesse assunto, porque essa ficha caiu para mim depois, né? Ela caiu faz uns 2, 3 anos, que eu falei, porra, mas era produtor musical, agora eu tô produzindo abobrinha, né? Tô produzindo berinjela e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a me ver, exatamente hoje, se você perguntar, eu me vejo do mesmo jeito que eu era como músico. Só que eu faço hoje, eu coordeno todos os produtores que trabalham para mim também, porque eu não planto tudo que eu vendo, né? Então, tem o cara que é especialista em tomate, tem o outro que só planta cebola e tal, e eu tenho um cadastro de produtores, como eu tinha de músicos e de maestros, entendeu? Era a mesma coisa. Eu tinha, vai, André Memari, André Bujanra, não sei quem, não sei o que lá, quem que vai vir tocar. E agora, ó, tem o cara do tomate, tem o cara da cebola. E, no fim, eu tô fazendo a mesma coisa, só que...
E é legal que você resgatou, né? Algo que você falou que te incomodava, que isso tudo aí que você tá fazendo não é robotizado, né? Que as pessoas estão ali, no estúdio aberto, sim, né? Plantando... Sim. Colhendo.
E o mais louco disso, né, Rita, que é a coisa mais engrandecedora, porque do mesmo jeito assim, que eu conduzi a minha vida inteira de produtor musical, trazendo e dando nome para os maestros, né, porque quando eu comecei a realmente, se é que eu fiz alguma diferença, eu comecei a fazer alguma diferença na propaganda, foi quando eu botei grife nas trilhas sonoras. Então, as músicas, e você lembra bem disso, eram tudo feitas por músicos de estúdio, né? E eu, como play, não, eu botei grife. Então, assinava o maestro André Memari, assinava o maestro André Bujanra. Então, eu comecei a botar uma assinatura em cada peça musical. Quem que vai fazer o jazz? Vai fazer o André Memari, porque é o maior jazzista do país. Quem que vai fazer o rock? Vai fazer o André Bujanra. E então, isso... foi o que me trouxe o respeito deles todos, né? Porque eu sempre disse que o artista que tem o dom, ele não sabe o real valor dele, né? Então, quando você valoriza este maestro, esse músico e tal, você está trazendo ele para um universo que nem ele mesmo acredita que ele possa ser capaz, porque aquilo é um dom dele, né? Eu vivi isso a minha vida inteira, com eles, extrapolando o valor do que eles faziam, mas porque eu acreditava mesmo, e era isso. E aí agora a mesma coisa está acontecendo com o produtor do tomate, com o produtor do chuchu, da cebola, que, na verdade, tem uma outra relação, porque são pessoas muito simples, da agricultura familiar, né? Então, o fato de hoje... eles já estarem me procurando para oferecer o tomate, para oferecer a cebola, que era exatamente o que acontecia com os maestros na Play, para mim já é um reconhecimento. Primeiro, porque teoricamente vai no social, o Tula tem um poder aquisitivo maior, não sei o quê, essa pessoa é distância e tal. E eu consegui tirar tudo isso, entendeu? Muito porque eu também vim do Nasco, né? Então, voltar pro pé no chão e tal... sair de Cannes, do glamour e tal, e botar o pé na terra, para mim foi muito fácil isso, porque era uma coisa que eu gostava mesmo, que eu me sentia super bem. Então, isso hoje, para mim, está me fazendo muito feliz poder gerar benefícios para essas pessoas simples, entendeu? Porque todos eles, se você perguntar, mas não tem para quem vender. Ah, mas não tem para quem vender. Eu estou fazendo a parte do ter para quem vender, entendeu? Então, o cara plantava 100 quilos de tomate, hoje ele planta uma tonelada de tomate, porque sabe que tem para quem vender. Então, isso me faz muito feliz hoje.
Eu, ouvindo você falar, tem o talento de ser... tem a palavra que está muito na moda, né, que é empreendedor, mas eu acho que é mais produtor. E aí tem uma história ótima que vocês devem ter ouvido do Bob Evans, do The Kid Stays in the Picture, que é a história dele. Ele era um garoto que chegou em Hollywood nos anos 50 e arrumou uma namorada muito mais velha que ele, que era uma atriz famosa. E aí, graças a esse namoro, ela encaixou ele num filme, só que ele era um ator terrível. E aí, só que deixava a atriz satisfeita. Então, ele entrou no filme. E aí, um dia estava no set, chegou o produtor para visitar o set e o diretor chegou para ele e disse: esse garoto não sabe nada, tem que mandar ele embora. E aí, o produtor eficiente e entendendo da história, sabia que se o garoto fosse embora, a atriz ia ficar chateada. Aí, negativo, o garoto fica no filme. Esse garoto olhou para esse cara e falou assim: eu não quero ser o diretor do filme, eu quero ser esse cara que fala que o garoto fica no filme. E ele virou um produtor de cinema famoso.
Eu vi esse documentário.
É isso. Como chama o documentário?
The Kid Stays in the Picture.
Ah, tá.
Do Bob Evans, a história do Bob Evans. E eu acho que é isso, é o talento que você tem. Porque quando você fala que você não tem a formação, você está em boa companhia, porque você tem o Bill Gates, você tem o Steve Jobs, eu mesmo.
Pelo então, amor de
Deus. Essa história de vida acadêmica é meio... sei lá, não vamos nem entrar nessa discussão aqui, porque vamos meter encrenca. Mas o fato é de que a capacidade de produzir, né, e isso você fez com música e agora está fazendo com orgânico, isso faculdade não ensina. Ou você tem isso dentro de você, ela pode dar técnica, como é que você faz um Excel, como é que você controla a caixa, mas o inverso não é verdadeiro.
Mas tem uma coisa, o Álvaro, que é legal a gente lembrar disso. O meu filho mais novo, o Pedro, quando ele tinha 7 anos de idade e tal, eu, 7, 8, sei lá o quê, eu levando ele para a escola, naquela manha do cacete, não vou para a escola, não vou para a escola e tal. Falei: Pedro, tem que estudar, Pedro, tem que fazer uma carreira e tal. Mas se você deu certo na vida sem estudar, por que que eu tenho que ir para a escola? E aí arruma texto para convencer ele, entendeu? De que ele tinha que ir.
Nessa tem outra boa, né? Do pai dando uma dura no filho e falando assim: não, porque eu, quando tinha sua idade, eu já trabalhava, ganhava dinheiro. E aí o filho vira pro pai assim: mas quando o Bill Gates tinha sua idade, ele já tinha $2 bilhões. Aí eu falei assim: acabou a conversa.
Que a gente vê muito com as pessoas que a gente tem conversado, né, que essas mudanças que acontecem de trajetória, muitas vezes é em busca de um significado maior também, né, porque publicidade, por mais que você tava ali no meio musical, que é legal, gostoso de trabalhar, e agora você tá no campo, você tá gerando renda para um monte de gente, você tá conseguindo organizar essa distribuição, como você falou aí, você tá aumentando a produção de agricultores locais, isso também traz um significado, né? Além de estar trabalhando com o conceito do orgânico, de algo mais saudável, mas também de estar ajudando toda uma comunidade. Como é que você se vê nos próximos anos?
O que que me leva hoje para frente, né? E o que que os orgânicos me trouxeram de gratificante? Foi aprender a compartilhar. Por quê? Porque existem hoje, eu posso estar errado na pesquisa, pode estar desatualizado, mas quando eu vi, eram 10% de produtores orgânicos para 100% de consumo, tá? Então, você imagina que tem um buraco de 90% de crescimento de produtores para atender o mercado de orgânico. O que que acontece com isso? Por mais que eu fosse poderoso e tivesse todo o dinheiro do mundo do Bill Gates aí, eu jamais conseguiria entregar 10 toneladas de cebola por semana, como pede a demanda dos produtores, entendeu? Então, o que que acontece? Você tem que ter parcerias. E parcerias verdadeiras, entendeu? Então, o cara que me dá o tomate hoje recebe de mim a cenoura. Então, ó, Tula, eu te vendo o tomate, você me vende a cenoura, volta lá no escambo, volta lá onde a gente começou. Mas o mais gratificante para mim é o que eu brinco isso com os meus filhos, que eles dizem: vou compartilhar, Vocês estão compartilhando meme, meu. Tem que compartilhar vida. Tem que compartilhar essência, entendeu?
Gostei disso.
Então, eu bato muito nisso, porque foi o maior aprendizado, foi o compartilhar.
Sabe que...
Fora o egoísmo, né? Fora o egoísmo, que eu acho que é uma geração que vem num egoísmo que eu nunca imaginei que eu fosse ver, entendeu?
O que você daria para os publicitários que estão aí também, né, repensando a vida, querendo partir para outra?
É, o fato de querer partir para outra é não ser apaixonado pelo que está fazendo, né? Então, se são apaixonados pela propaganda, se são apaixonados pelo caminho que eles escolheram, é que sigam isso com paixão, né? Que é isso que eu não vejo muito, né? Virou grande negócio e tal. E aí, assim... Se deu vontade, faça o que seu coração manda. Siga em frente. Se é pro campo, pro mar, pro ar, entendeu? Siga a voz do coração. Porque foi o que eu fiz a minha vida inteira. Tenho muitos percalços pelo caminho. Mas eu agradeço ter seguido a voz do coração.
Legal. Não, bacana.
Nessa viagem toda, e o som?
Então, o som tá no carro 24 horas por dia. Tá no sítio 24 horas por dia. Todos os meus... Então, não ouço Spotify, não ouço essas plataformas, nada. Eu compro música e música de qualidade para ouvir com música de qualidade. Eu não consigo, meus filhos vão lá e falam, não, põe no Spotify. Aí falam, aqui não vai pôr Spotify, aqui não ouve Spotify.
Não, Tula, no nosso caso aqui tem que ouvir Spotify, porque nós somos um podcast. Então, no nosso caso aqui é bom ouvir Spotify. Mas só para podcast, para música você ouve de novo o CD e o
vinil. Não, tá tudo certo. Agora, eu não vou ouvir Billie Holiday no Spotify, entendeu?
Eu acho que com essa, Tula, só nos resta pedir a conta e ir para casa com esse pensamento na cabeça para dormir bem, com essa inspiração e essa luz que você deu para gente.
Ah, não, eu que agradeço a oportunidade.
Não sei se você viu um documentário chamado The Soundtrack of Your Life.
Sim.
Do cara que produziu a Janis Joplin e a Whitney Houston.
É, sensacional, né?
Você me lembra ele.
Ó, humildemente eu tô aqui com as minhas abobrinhas e com as minhas cenourinhas. Tá tudo certo.
Mas cuide bem delas, porque é alimento pra muita gente.
Os dois querendo são meus convidados lá no Riacho Doce.
Vai ser um prazer.
Vamos querer, sim.
Passando essa pandemia aí, a gente faz um almoço lá.
Legal.
Genial.
Maravilha.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.